quais eu concordo, mas no geral eu gostaria que elas fossem bastante mais robustecidas, porque se é verdade que nós não podemos estar a fazer processos de intenções, e não é isso certamente que nós iremos propor fazer, também é verdade que não nos basta descrever factos e daí retirar conclusões sem perceber exatamente porque é que aconteceram as coisas que aconteceram. Quais foram, por exemplo, a importância da cultura de secretismo no Banco de Portugal? Ou a cultura de compadrio entre a banca em Portugal e o poder político? Ou a subserviência ou até a dependência dos auditores relativamente aos auditados? Há uma série de matérias que têm que ser colocadas preto no branco e, sim, dar origem a revisões legislativas sempre que caiam dentro da competência deste Parlamento. Portanto, da parte da Iniciativa Liberal, será com isso que contarão a partir de segunda-feira, as nossas propostas de alteração concretas, para que no fim, de facto, possamos ter um relatório nos quais nos possamos rever de uma forma geral e não contribuir para este o tal apelo que durou 30 segundos, este ping-pong de acusações políticas, que eu já temia que viesse a acontecer, porque assistimos nesta comissão de inquérito à convocação de Carlos Moedas para vir aqui depor, que não tem, e ainda hoje estou para perceber como é que é possível defender a convocatória de um depoente como aqueles. Mas enfim, já me estou a alongar relativamente a isso, queria só reafirmar que da nossa parte contarão com a mais, ou pelo menos tentaremos ser a mais isenta tentativa de propor alterações de forma a tornar este relatório aceitável à maior parte dos deputados aqui presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, para terminar, eu queria só relembrar, Srs. Deputados, que a apresentação das propostas seja até sexta-feira às 15 horas, para podermos elaborar o quadro e enviar a cada um dos senhores deputados esse quadro, bem como todas as propostas, onde estão contidas todas as propostas de alteração ao relatório preliminar. E que fica marcada uma reunião para a próxima segunda-feira às 10 horas, para iniciarmos a discussão para a votação na terça-feira. Sr. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, eu levo à letra as intenções expressas pelos senhores deputados que falaram. Se não é para fazer a discussão, então não se faz a discussão. Mas dizer que não é para fazer a discussão e fazê-la parece um pouco contraditório. A minha única pergunta é se o deputado relator, face a esta discussão que não era para ser feita, vai alterar o relatório de alguma forma até o momento da apresentação das propostas de alteração, ou se nós vamos trabalhar com base na versão preliminar que foi distribuída e garantir que não há qualquer outra versão até o momento de elaboração e discussão das propostas, porque isso cria uma confusão de várias versões e portanto só queria estabelecer que a versão de trabalho é esta e é sobre esta versão que faremos alterações.
Não quero substituir ao Sr. Deputado Relator, mas partir do princípio que a versão de trabalho é esta, mas o Sr. Deputado Relator dirá. Faz favor, Sr. Deputado Relator.
Não sei se... Eu acho que, de facto, não é o momento para fazer o debate e a discussão do relatório. E como não é, porque admito que seria, que será sempre um... Se fizéssemos esse exercício agora, estaríamos necessariamente a fazer um exercício que não era sério, porque não, há uma impossibilidade física, digamos assim, de ter a percepção global do relatório. E, portanto, eu só pedi ao seguinte, eu não vou fazer nenhum considerando sobre as opiniões que foram expressas, que respeito e, portanto, e que obviamente tenho em consideração e terei a necessária capacidade e abertura para a sua ponderação. Agora, há uma questão, não convirá, em momento algum, dizermos aquilo que não está escrito. E eu convidava-vos, e só faço um desafio, é que leiam no capítulo conclusões sobre as responsabilidades das entidades Banco de Portugal, DGCOM e Governo, leiam as três conclusões que estão nesses capítulos, e depois leiam também as três que estão relativamente à venda às mesmas três entidades. E se conseguirem, mesmo ou nas palavras, ou na organização algum, ler algum método diferente de análise, eu serei o primeiro a dar a mão à palmatória. Mas garanto-vos que não encontrarão. E por isso, acho que de facto não devemos estar a fazer hoje esse relatório. Relativamente, este é de facto a pergunta concreta colocada. Esta é a proposta do relator. É evidente, à partida, temos um calendário relativamente muito apertado. Eu tenho, do ponto de vista conceptual e do ponto de vista de mente e de espírito, toda a abertura do mundo a fazer tudo, que não há trabalhos perfeitos, e os trabalhos podem ser sempre elaborados, podem ser sempre alterados e melhorados, digo eu. Agora, portanto, o ideal seria que ficássemos, que trabalhássemos sobre esta versão, mas com o mesmo espírito aberto, também não gosto e não queria fechar completamente a possibilidade, de pontualmente poder eu mesmo fazer alguma reflexão que me pudesse levar a alguma alteração. Mas se isso acontecer, terei o cuidado prévio, obviamente, de sinalizar isso. Olá, o que é com isto eu quero dizer? Que mecanismos demasiado rígidos nestas matérias não são bons para um bom resultado final. E, portanto, não gostaria de ficar fechado, e acho que a Comissão não deve ficar fechada, num processo tão, de uma grelha tão fechada de abordagem do tema. O ideal é, este é o trabalho, os partidos vão, obviamente, e os deputados, cada um por si, raciocinar sobre eles e fazer propostas de alteração. Esta é a ponto de partida. Redeem-me, concedam-me, e queria reservar para mim, a faculdade de, se entender necessário suscitar alguma questão de alteração, o fazer, e nesse caso concreto, sinalizar isso previamente.
Portanto, este é o documento de trabalho, com a abertura de poder o próprio relator introduzir alterações, mas previamente comunicará aos senhores deputados essas alterações. Sr. Deputado Duarte Alves, queria falar, por favor.
Sim, Sr. Presidente, era precisamente, pensei que a intervenção do Sr. Deputado Fernando Anastácio nesse momento não fosse já de encerramento da discussão, mas de resposta à pergunta concreta que lhe foi feita, e gostaria também de intervir neste ponto, no sentido de cumprimentar o relator pelo trabalho, naturalmente, há que fazer esse cumprimento, tendo em conta que é um relatório que aborda as principais temáticas que foram sendo abordadas ao longo dos trabalhos da Comissão. E, sem querer antecipar a discussão, naturalmente não é esse aqui o objetivo, fazermos já uma discussão no momento em que ainda falta toda a apreciação mais aprofundada sobre aquilo que foi, sobre o relatório que foi proposto, apenas deixar aqui o registro que, no nosso entender, o papel essencial de uma comissão de inquérito é apontar responsabilidades políticas, e é esse o objetivo de uma comissão de inquérito. E nesse apontar de responsabilidades políticas não se deve furtar, para além de apontar as responsabilidades a supervisores e à Comissão Europeia e outras entidades, apontar as responsabilidades dos governos e das decisões que foram tomadas pelos diferentes governos, tanto governos que avançaram no sentido da resolução, como depois na privatização. E consideramos que essa é uma das responsabilidades da Comissão de Inquérito, apontar responsabilidades políticas, e consideramos que o relatório deve refletir esse objeto, no fundo, que é o de uma comissão de inquérito, que é apontar responsabilidades políticas. Esse é um elemento que consideramos que deve estar presente em qualquer relatório, e neste em particular, com as graves responsabilidades tanto de governos do PS e CDS como de governos do PS. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pediu ainda a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia para uma segunda intervenção. Tenho a certeza que não é sobre a discussão do relatório. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para sublinhar e valorizar as vezes que o Sr. Presidente recordou que este é o tempo da apresentação do relatório, não é o tempo do debate do relatório. O relatório acabou de ser distribuído aos deputados, é um relatório extensíssimo, que tem, como disse na minha primeira intervenção, mais de 100 conclusões. Certamente que nenhum deputado conseguiu ler e analisar as conclusões e as recomendações de forma a elaborar posições políticas fechadas, inflexíveis, como ouvimos por parte do PSC e até do CDS. Algumas das considerações que foram feitas não estão de acordo com as conclusões propostas pelo deputado relator. Julgo que é neste sentido que faço esta minha segunda intervenção, que o mais avisado é que aqueles que se encontram nas posições mais inflexíveis possam, no tempo que temos pela frente, analisar com o cuidado necessário para que este relatório e as conclusões e as recomendações sejam apreciadas sem posições políticas pré-definidas, como aconteceu nas primeiras intervenções que ouvimos do PSD e do CDS. Da parte do Partido Socialista, é isso que faremos nos próximos dias. Analisaremos as conclusões, as recomendações, faremos as propostas que acharmos que são necessárias de alteração e de aditamento às conclusões e às recomendações, sempre no supremo interesse público, porque este inquérito foi proposto também pelo Partido Socialista para apurar a verdade daquilo que foi a gestão do BES e a gestão do Nubanco, apurar as responsabilidades políticas e de supervisão e de outras entidades e seus protagonistas. Fizemo-lo durante o inquérito sem receios, sem dogmas, e nas nossas e na votação que faremos e nas propostas que apresentaremos, iremos certamente dar uma imagem de imparcialidade e de total ausência de jogo político-partidário. Era esta mensagem que queria reforçar na segunda intervenção. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, obriga-me a fazer esta intervenção porque é preciso esclarecer aqui algo. Se efetivamente nós estivéssemos a fazer uma pronúncia só com base, e melhor mesmo os comentários que fiz e que outros senhores deputados já aqui fizeram, com base no relatório que foi distribuído às 10h30, era no mínimo leviano. E, portanto, Sr. Presidente, obriga-me a informar Vossa Excelência que o Sr. Deputado Fernando Anastácio teve a amabilidade de nos enviar previamente o relatório. Ponto final. E é com base no relatório que recebemos previamente que pude, e porque não o guardei na gaveta, mas me debrucei a lê-lo antes de aqui chegar, que fiz os comentários que fiz. E que, repito, tem um tom completamente diferente daquele que foi o tom aqui expresso pelo Sr. Deputado. Aliás, faz lembrar o relatório do Sporting e a leitura que foi feita pelo Ministro Eduardo Cabrita, em que, de facto, aquilo que foi apresentado não tinha nada a ver com o conteúdo mesmo. Aqui há algo muito parecido. Espero que não seja um tique, mas que tenha sido um bom senso que imperou ao Sr. Deputado Fernando Anastácio. Repito, naturalmente, estaremos disponíveis. Se fosse para aprovar como está, o nosso voto era um, mas não foi isso que eu disse. É que iríamos apresentar propostas de alteração, esperar que elas possam ser consensualizadas, porque é útil para a Assembleia da República, para a Comissão e para esta Comissão de Inquérito, termos um relatório que possa ser aprovado com uma ampla maioria, com um amplo consenso, e iremos trabalhar nos próximos dias para esse efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não, eu quem quer dar a nota agora sou eu, para dizer o seguinte: foi importante este esclarecimento, para que não haja dúvidas sobre a imparcialidade de quem dirige os trabalhos. Sr. Deputado Anastácio, faz favor.
Uma nota também sobre esta questão e que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco aduziu, e acho que já agora, não tinha referido isso, mas refiro, por uma questão de método de trabalho, porque me pareceu também que fazia todo o sentido que assim fosse, e na sequência até do que tive a oportunidade de previamente, digamos, conversar e trocar impressões e acordar essa metodologia com o Sr. Presidente da Comissão, e não foi só por uma questão de habilidade, foi mesmo por entender que era um dever, que era um dever. Eu no passado sábado, portanto, portanto, eu tive a oportunidade anteriormente a esta data, enviar um draft do até sugerindo, obviamente, se entendessem, compreendo que o tempo era curto, algumas sugestões. E esse mesmo princípio que referi está presente. E mandei esse documento aos responsáveis, aos os coordenadores da respectiva de cada um dos grupos parlamentares, e ele sou deputado Coutrinho Figueiredo. Portanto, foi nesse quadro que foi feito. A versão que foi hoje distribuída não é rigorosamente igual à versão que os senhores receberam. Obviamente que teve